A cidade de São Paulo, maior capital do país, ainda apresenta níveis de risco elevado para a Covid-19. As medidas de mitigação implantadas foram moderadas e com nível baixo de fiscalização. São algumas das conclusões da nota técnica número 25, e nós trouxemos para você aqui todos os detalhes das 24 notas anteriores. Aí houve uma pausa e agora eles estão retornando com mais informações, essa nota técnica extra sobre São Paulo. Eu me refiro ao trabalho das pesquisadoras, pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária, que é um grupo interdisciplinar de especialistas. Eu vou conversar hoje com Carolina Langbeck-Oss e Raquel Requena Rashid. Elas são pesquisadores deste grupo de trabalho. Carolina, bom dia e seja bem-vinda ao jornal. Como vai?
Bom dia, tudo bem?
Perfeito, tudo ótimo. Você está me ouvindo bem, querida?
Estou ouvindo super bem,
você me escuta bem? Ótimo, isso. Direciona bem para o bocal que fica melhor. Agora, nessa sua segunda fala, ficou melhor. Raquel, seja bem-vinda também, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos e todos que nos ouvem. Tudo bem?
Tudo bem. Vamos lá. Vamos trazer detalhes para o nosso ouvinte, como assim temos feito, tanto aqui no jornal da Rádio USP, quanto em nosso portal. Trouxemos em detalhes esse trabalho de vocês. E hoje a gente vai falar da maior capital do país, não é? Nós temos tido um perfil da doença no país que vem caindo, mas ainda preocupa, especialmente porque a gente está vendo o retrato da Europa, né? Já tendo que lidar com a segunda onda. Mas vamos nos concentrar em São Paulo. Eu começo te perguntando, Carolina, vocês analisam os dados de que pedaço? É bom a gente falar, né, em que momento da pandemia vocês se concentraram, porque a gente está sempre olhando um pouquinho para trás, né? A análise vem sempre de um momento anterior. Conta pra gente que período vocês estudaram.
Exatamente, a gente começou a fazer a nossa análise a partir, né, de quando a Prefeitura de São Paulo, ela começa a tomar medidas com relação a distanciamento social aqui na cidade, mais especificamente em março, e a gente obteve dados de fiscalização até a primeira semana de setembro aqui na capital.
Uhum. E como, de onde vieram esses dados?
Esses dados vieram através de pedidos feitos pela Lei de Acesso à Informação. Uhum. Foram feitos dois pedidos. O primeiro a gente verificou a partir do dia 23 de março até o dia 18 de junho. E depois a gente conseguiu uma atualização desses dados de 19 de junho a 8 de setembro.
Uhum, perfeito. Agora, Raquel, conta um pouco pra gente sobre o que esses dados mostram. Se a gente pudesse fazer um resumo aí, claro que a nota é completa, tem vários aspectos que vocês analisaram, mas de forma qual é mais resumida, qual é o principal aspecto que estes dados apontam?
Perfeito. Bom, considerando isso que todas as informações que a Carolina trouxe, eu acho que vale ressaltar como um balanço, né, do que a gente teve acesso à ausência de base de dados pelas subprefeituras. E aí, quando a gente entrou em contato com a prefeitura através da Lei de Acesso à Informação, uhum, nós direcionamos pedidos para cada uma das subprefeituras e para a Secretaria de Subprefeituras também. Então, a gente teve acesso, primeiramente, há uma ausência desse controle. A primeira resposta de algumas subprefeituras é que as informações, elas não constituíam base de dados, elas não estavam disponíveis. Informações sobre multas, infrações, e não existia esse dado consolidado. Então, a gente também teve acesso a contradições numéricas. Então, dados fornecidos pelas subprefeituras que não estavam batendo ali com aquilo que a Secretaria de Subprefeituras nos informou. A gente teve falta de respostas de algumas das subprefeituras, em razão da pandemia, estavam com restrição de pessoal para o levantamento que a gente estava solicitando. A gente percebeu um pouquinho de conflito das competências, então as subprefeituras, algumas indicavam que cabia à Secretaria de Subprefeituras fazer a coordenação da ação que estava sendo conduzida, uhum, e as subprefeituras indicavam autonomia, a Secretaria de Subprefeituras indicava autonomia dessas subprefeituras para, enfim, a condução necessária. Teve uma das subprefeituras que disse para a gente que não existia necessidade de monitoramento estatístico daqueles trabalhos que estavam sendo realizados na rotina da fiscalização. E, no geral, a gente sentiu uma falta de sistematização e falta de detalhamento operacional.
Sim. Agora, Carolina, então, usando os dados do local de moradia das pessoas, não é? Que adoeceram e faleceram por Covid-19. Como é que foi essa distribuição dos óbitos, se a gente fizer uma fotografia, não é, desse período?
Pois é interessante a gente entender que as fiscalizações, elas identificam, né, como que a prefeitura observou o respeito na cidade, né, as violações, as normas de distanciamento social que ela mesma impôs, e se ela identificou a violação, se ela chegou a submeter uma sanção a isso ou não, né? E aí o que a gente identificou nesse primeiro pedaço, principalmente, né, nesses primeiros 3 meses analisados pelo trabalho, é que houve uma discrepância muito grande com relação a fiscalização, e não houve uma correlação direta com relação à fiscalização. Então a gente não chegou a observar na cidade, por exemplo, esse local que a gente chegou a ver que tinha um número mais elevado de óbitos, com uma intensificação de fiscalização para verificar se as pessoas estavam efetivamente respeitando as normas de distanciamento social. E o que chama muita atenção é que nesse primeiro período, 18 subprefeituras, elas identificaram menos de uma violação de distanciamento social por mês, por semana, desculpa, semana. E dessas 18, 14 delas estavam entre as subprefeituras com região com maior número total de óbitos, né? Então isso chama bastante atenção, né? Não houve parece que uma articulação mesmo no sentido de se empenhar em observar essas normas e tentar fazer um enforcement dessas normas de distanciamento social nas regiões que pareciam estar sendo mais afetadas pela pandemia naquele momento, né?
Compreendo. Agora, Raquel, a gente sabe que foi decretado o Plano São Paulo para organizar a tal da reabertura econômica, quer dizer, a liberação de grupos, não é? Aos poucos, mas o que eu quero entender é que o estudo aponta o quê? Quer dizer, que nível de restrição das atividades foi feito? Como é que isso foi sendo concedido? A gente, em nenhum momento, em nenhum lugar, nenhuma região do Brasil, né? Em nenhum estado, inclusive em São Paulo, houve lockdown. Lockdown mesmo que é fechamento total, né, das atividades. Então, a gente fez aqui um distanciamento social à moda brasileira. Então, como é que isso se refletiu reflete nos dados em São Paulo?
Perfeito. Bom, o início da nossa avaliação, ela se dá no momento ali em março, em que a autorização era de funcionamento de estabelecimentos, por exemplo, que conduzissem serviços essenciais. Então, a fiscalização naquele momento identificou, para esse primeiro período, aliás, de 23 de março a 18 de junho, identificou 610 autuações pelas subprefeituras. Com a flexibilização do distanciamento social, enfim, das medidas de contenção do coronavírus e o Plano São Paulo, essa flexibilização, a princípio, nos remeteu a um possível aumento das fiscalizações em razão do aumento do retorno, enfim, do funcionamento dos estabelecimentos. Não foi o que a gente observou pelos números. A gente indica na nota técnica que houve uma redução no segundo período da avaliação para 525 autuações. Então, uma média anterior de 6,93 autos de infração por dia foi reduzida a uma média de 6,40 autuações por dia. Então, a gente tinha uma expectativa, nesse caso, de aumento da fiscalização. Em não tendo observado, a gente não consegue fazer uma correlação direta por uma série de fatores que estão implicados, mas é um pouco nesse sentido. A gente, no início, teve um cenário de bastante rigidez, né? Enfim, como você falou, a gente não teve lockdown, mas foi o cenário mais rígido de fechamento mesmo de muitos estabelecimentos, manutenção apenas dos essenciais. Uhum. E os decretos que foram editados nesse período, eles visavam, e especialmente um que a gente faz o acompanhamento detalhado, verificar se os estabelecimentos, somente os estabelecimentos serviços essenciais estavam abertos, se estavam fornecendo álcool, enfim, fiscalizando o uso de máscaras. Então, esse é um pouco do escopo da edição dos decretos aqui, o acompanhamento que a gente fez.
Uhum. Bom, Carolina, o que vocês estão dizendo para a gente é o seguinte, houve, sim, medidas de distanciamento, talvez a situação fosse mais grave em termos de números, se isso não tivesse sido posto, esse plano, mas a efetividade das normas de regulamentação e especialmente a fiscalização não trouxeram talvez o melhor resultado possível, é mais ou menos por aí, digamos assim, a principal conclusão de tudo que estamos falando?
Eu acho que o importante de ressaltar nesse momento é que a gente está no momento de retomada, de reabertura, né, comercial, etc. A gente, né, tem uma preocupação nesse momento muito grande com relação à fiscalização, porque ela é uma das principais armas nesse momento para que a gente continue mantendo as normas de distanciamento social, né, para que elas continuem sendo seguidas, né. A gente não está falando de lockdown, de fechamento de cidade, etc. A gente está falando de reabertura. Então, é muito importante, né, que essa fiscalização ela seja cumprida para que se impeça depois um retrocesso dessas, né, para que a gente volte para fases mais rígidas, para que comércios tenham que voltar a fechar, entendeu? É uma das primeiras, das principais formas de defesa que a gente tem nesse momento, e a gente vê que ele está sendo feito de uma maneira, assim, um pouco desarticulada mesmo, né, entre as subprefeituras e a Secretaria Municipal de Subprefeituras. O que a gente entendeu é que tem uma certa, assim, inconsistência nos dados, né? Um diz que é uma coisa, o outro diz que não constitui base de dados. E é um momento delicado para que essa fiscalização seja feita com muita atenção. Então, é muito importante que ela seja bem feita e bem articulada, né?
Raquel, gostaria de complementar, ou seja, faltando dados, se você não tem dados reais ali da fiscalização, fica difícil avaliar. Como ela disse, a ação é importante, o registro dessas ações também, não é?
Exatamente. O nosso maior objetivo, e a gente expressa isso na nota, é evitar a contaminação de pessoas e preservar a vida. Então, esse desencontro das informações, nessa discrepância na forma de controle, mostram que nem mesmo dentro de um período que, enfim, necessitava de uma fiscalização mais austera, a gente teve uma política clara e articulada sobre a conduta que estava sendo sendo tomada. Então, a gente tem esse receio, enfim, num retorno, numa segunda onda, mas a gente acha importante deixar clara essa recomendação de uma política organizada de controle sobre as atividades de fiscalização e de respeito às normas de distanciamento social, que seja articulada entre as secretarias, subprefeituras e as subprefeituras de fato.
Eu queria uma consideração final, a gente está quase chegando no finalzinho da entrevista, uma consideração final aí de cada uma de vocês sobre esse ponto que me chama bastante a atenção e eu acho que é importante a gente enfatizar, que é, olha, a gente está voltando às atividades aos poucos, você vê, hoje já estão voltando às escolas, no ensino médio, muitas atividades comerciais e de serviços também já voltaram, parte dos trabalhadores em casa, outra parcela já retornando presencialmente, né, às empresas. Então, a preocupação é o seguinte, se a gente perder controle agora, deixar de fiscalizar agora, a gente pode ver um repique dessa situação, né? Carolina e Raquel, que eu gostaria de ouvir cada uma de vocês.
Eu acho que a gente já está assistindo, né, essa volta do lockdown em alguns lugares da Europa, no Reino Unido, na Espanha, na França. Isso já é uma realidade lá e a gente está vendo isso antes de acontecer aqui, né? Então é importante que a gente se mantenha, né, achar que ainda não acabou, a pandemia não acabou e que as medidas ainda são necessárias e nesse momento de reabertura a fiscalização é uma ferramenta essencial que o poder público tem para evitar um maior número de contaminação, né? E acho que a gente tem que prestar atenção nisso, ver como está sendo feito, gerido e fazer essa atividade com muito cuidado.
Raquel?
Perfeito, concordando com aquilo que Carolina colocou, a gente espera, para além dessas questões, que o nosso estudo seja de utilidade, enfim, para essa retomada a intensificação dessas avaliações em fiscalização, monitoramento, que é muito importante. Contrariamente àquilo que a gente obteve de dados, a gente entende que o monitoramento é imprescindível e que ele seja acompanhado no detalhe.
Uhum. Eu quero agradecer muitíssimo. Bom, o trabalho de vocês continua, o trabalho da rede de pesquisadores Carolina Langbeck-Ossi e Raquel Requena Rachid, que pertence a esse grupo da Rede de Pesquisa Solidária, e a gente vai trazendo os detalhes para você nota a nota. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Carolina.
Obrigada.
E até de uma próxima oportunidade, Raquel.
Obrigada, muito obrigada.